Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindos ao podcast da WeTalk. Hoje, para a rubrica Um Burro em Cima de um Profeta, tenho comigo o habitual convidado, Ranieri Faraoni. Como é que estás?
Olá, Emanuel, e olá, você que está a nos ouvir. Está tudo bem, graças a Deus.
É, eu ouvi dizer que vais ser pai outra vez.
Exatamente, daqui não sei que dia que vai ao ar esse episódio, mas daqui um mês, na data de hoje, tem mais um presente aí e vai correr bem, se Deus quiser.
É menino ou menina?
É menina.
Mais
duas
uma menina.
Meninas pra já.
Duas meninas.
Exatamente.
Tens uma fábrica de meninas, portanto.
Pra já, sim.
Pronto. Sabes que é um problema, hein? Ser pai de menina. Problema entre aspas, no bom sentido. Ser pai de menina. Isto hoje em dia. Depois...
Até agora está tudo bem.
Até agora está tudo bem, não é? O problema é quando elas crescem. Depois começam aí os vampiros a atacar e depois nós, como homens. Homens de família, temos que ser aí, como sabemos como é que é mais ou menos a sociedade.
Daqui uns 15 anos eu vejo aí algumas aulas de defesa pessoal, uma coisa assim.
Exatamente. Sim, inscreve elas todas em artes marciais e pronto. Muito bem. Bem, nós hoje, para um novo episódio então, um burro em cima de profeta, e o tema de hoje está relacionado com algumas ocorrências e eventos que existiram nas últimas semanas. E o mais específico que vai de encontro àquilo que também esta rubrica também faz, que é falar a verdade, ou falar do Evangelho, ou tocar em certos determinados assuntos, que às vezes podem ser tabus. Acontece que um dos, pelo menos na minha opinião, não sei depois a opinião aqui do Ranieri, vamos falar um pouco acerca disso, mas na minha opinião, um ativista ou um evangelista, não sei, ou um orador cristão, como quisermos descrever, foi recentemente assassinado num dos eventos em que este utilizava muito para falar aos jovens ou a uma comunidade jovem acerca não só do Evangelho como acerca de certos assuntos que às vezes são difíceis de tocar ou como muita gente tem até medo de tocar por medo de represálias. E por falar em medo de represálias, é isso que acaba por em parte acontecer com este senhor, que entretanto já não está entre nós, infelizmente. Eu pessoalmente era um seguidor de Charlie Kirk e eu pessoalmente fiquei muito... mexeu comigo. Mexeu comigo todo o contexto, aquilo que ele fazia, o trabalho que ele fazia, o envolvimento que ele tinha, a paixão com que ele falava, a família que deixa. E eu só penso que, como a Bíblia descreve, que nos últimos dias haveria... perseguição aos justos. Eu pergunto se o que é que tu achas, numa maneira geral, neste caso, o que é que tu achas deste acontecimento, deste assassinato a Charlie Kirk, em comparação com os eventos apocalípticos?
Eu não sou e não era grande conhecedor do trabalho do Charlie Kirk. Uhum. Eu via alguns cortes quando passava assim nas redes sociais. Vi algum outro debate, né? Aquele trabalho que ele fazia de universidades, discutir com as pessoas, discutir, né? Debater, né? Levar as ideias dele. Era um ativista. E quando eu soube da notícia, para mim foi chocante, sim. Mesmo tendo alguma distância, não havia muita proximidade, mas para mim foi chocante. Até porque foi no Twitter, o X, né, que é o antigo Twitter.
Sim, o X.
Exatamente, eu uso para ver notícias, porque aquilo é mais rápido e mais simples. E eu tava lá e vi uma pessoa que deixou uma homenagem, e eu achei isso estranho, homenagem? E depois eu pesquisei e vi que tinha ocorrido um atentado. Na pesquisa, sem querer, acabou passando aquele vídeo, foi o vídeo explícito da hora do atentado, e não queria mesmo ver, porque é uma imagem muito forte.
É um pouco, sim.
Uma imagem muito forte, e eu fiquei mesmo transtornado, né? Não só por ser o quem era, mas pela situação em si, por alguém tirar a vida de outra pessoa só porque sim, principalmente por se tratar de um conflito de ideias só. Ah, não foi nenhum embate, ou seja, não havia um confronto físico, não foi uma guerra, não foi nada, foi. Bom, a pessoa estava falando e de repente matam lá. Ah, é chocante, mostra o estado que nós estamos em nível de sociedade, na questão de saúde mental, talvez, ou polarização. Ah, a minha reação foi de tristeza, assim, muito. Foi. Fiquei abatido assim por umas horas. Lembro que teve alguma dificuldade de dormir nesse dia. De novo, não só por estar de luto, por conhecer pessoalmente, mas pela situação em si, que eu me lembro que me deixou bastante pensativo. Essa foi a minha reação.
Eu pessoalmente, eu dei por mim, porque cá está, eu já segui o trabalho de Charlie Kirk, mas claro, com um acontecimento destes, ainda mais o conteúdo, porque cá está, não sei qual acaba por ser. As motivações a qual seria eventualmente o objetivo do atirador, do homicida, se era calar, acaba por trazer um efeito completamente contrário, porque o conteúdo de Charlie Kirk depois acaba por ser multiplicado ainda mais e nas redes sociais e até a pessoas que não conheciam, então passaram ainda mais a conhecer, ou seja. Fizeram deste quase um mártir, quase não, um mártir, e o seu conteúdo acaba por ser ainda mais espalhado. E a questão é: com esse mesmo conteúdo, eu comecei a rever certas palestras do mesmo, e comecei a entender que eu já tinha essa noção, mas. Ao rever esse mesmo conteúdo, eu fiquei com a sensação que perdeu-se mesmo alguém que espalhava mesmo sal. Na verdadeira expressão da Bíblia, vós sois o sal do mundo. E aquilo que este homem fazia, aos meus olhos e aos olhos daquilo que a Bíblia fala, era tal e qual o. Ser sal deste mundo e certo conteúdo que ele passava, certa a maneira, a postura dele, não creio que existisse arrogância, não creio que existisse tentativa porque existe às vezes alguns oradores, alguns evangelistas que usam quase arrogância e o que leva a algum ódio por parte de certas comunidades. Mas Charlie Kirk tinha uma maneira muito própria, muito próxima de lidar com várias questões e uma forma muito inteligente. Eu acho que foi da tinha uma oratória muito inteligente, muito próxima, conseguia-se adaptar a qualquer um dos casos. E a questão é que eu tive dias e dias a pensar numa passagem que está em Lucas 21. Eu vou ler a partir do versículo 12. Só para aqui dar contexto, que diz: Mas antes de todas estas coisas, isto é Jesus a falar da sua segunda vinda. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isto por testemunho, propondo, pois. Em vossos corações, não premeditar como haveis de responder. Porque eu vos darei boca, e é aqui a parte que mais me salientou com este acontecimento de Charlie Kirk. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns. De vós. Este foi o versículo que fez mais highlight para mim. E foi aquilo que se chama rema, quando isto aconteceu. Matarão alguns de vós, porque nos discursos, nos debates que ele tinha acerca de certos temas sensíveis, como não só o aborto, como por exemplo o tema da LGBT, e tudo mais, quando este provava. Quer cientificamente, quer biblicamente, porque ele conseguia provar, quer no sentido da lógica, quer no sentido espiritual ou teológico, que as pessoas estavam erradas. Muitas das vezes o que acontecia é que as pessoas aí é que se enervavam com ele e acabavam por insultar de volta, e acabavam por se ir embora, mas nunca era na consequência de ele ser ou mal educado ou ser rude ou algo do género. Tem muito a ver com e não poderão resistir nem contradizer. E este assassinato é a única forma que tiveram de resposta para a sabedoria deste homem. Isto a meu ver. Isto a meu ver. Não sei se. Não sei se, Ranieri, tu conheces esta passagem. Não sei se tu identificas e se verificas que é algo que vai-se começar a evidenciar, nos próximos tempos.
Eu acho que na história da humanidade em geral, nunca houve, primeiramente, períodos de paz plena, né? A paz é uma ilusão temporária, mediante alguns regimes, né? Ela pode ser mais ou menos evidente, mas as ideias de Cristo, as ideias entre aspas, né? A verdade de Cristo, porque Jesus não era só um revolucionário, nem um filósofo, e muito menos um ativista. Jesus é Deus
Ah, sim,
encarnado.
claro.
A mensagem de Cristo, a verdade que nele habitava e ele mesmo diz, não é? Eu sou a verdade. Ela sempre recebeu muita oposição. Porque como diz em João, né, o Evangelho de João no começo, aquele que é da luz vem para a luz a fim de que as suas obras sejam reveladas. Aquele que não é da luz, ele rejeita a luz para que as suas obras também não sejam reveladas. Então, por que que Jesus foi rejeitado? Não é porque as pessoas não sabiam que ele tinha razão, é porque elas sabiam que ele tinha razão, então é melhor matá-lo. É melhor silenciar a mensagem, é melhor tentar silenciar, porque é impossível silenciar a mensagem de Cristo, ele mesmo disse isso.
Aliás,
Sempre houve
tentaram
essa
silenciar o
oposição.
mensageiro, né, de maneira a parar a mensagem. Só que a mensagem, ela, independentemente de quem a transporta, ela não para. Só que complementando o que estás a dizer, não te querendo
Sim,
interromper.
ela não para porque ela é a verdade, né? E a
Exato.
verdade, uma hora ela vem à tona. É impossível fugir da verdade. Nós podemos abafá-la por um tempo, escondê-la, mas ela é a verdade. E Jesus disse, foi bem explícito, que ele é a verdade e a palavra dele era a verdade e é a verdade. Então essa mensagem sempre houve resistência contra ela, né? Porque a verdade de Deus, ela é oposta às concupiscências, quer dizer, às nossas maldades, aos nossos desejos, aos nossos impulsos. Ela faz oposição à maldade, não é? Quando esse tentado ocorre, nós simplesmente vemos o que a Bíblia já diz, né? Que nós somos maus. Nós somos
Exatamente.
maus. E é triste, claro, foi por a mão. Provavelmente, né? Está a ser julgado um jovem, né? Nesse momento estamos a gravar, o maior suspeito é um jovem que se entregou
22 anos,
sozinho, né?
22 anos, apenas.
Que provavelmente, pelo que eu li, ele sofreu aí uma doutrinação política muito forte. Tudo no campo das ideias. O que eu gostava de acrescentar nesse episódio hoje é a questão das ideias, que as ideias não são só ideias. E
Exato.
as palavras não são só palavras. Tudo que você e eu fazemos, não só o Emanuel, mas quem está ouvindo, começa no nosso pensamento, começa na nossa ideia, começa naquilo que nós valorizamos ou rejeitamos, começa naquilo que eu idolatro, naquilo que eu acho que é bom. Então, as ideias têm muito poder, seja para o bem, seja para o mal. As palavras, no caso, as ideologias, como se diz hoje em dia, elas são muito perigosas em alguns aspectos. E o Charlie Kirk, no caso, foi rejeitado pelas ideias dele, em parte religiosas, em parte políticas, né? Eu creio que o Charlie Kirk, ele se dizia cristão e era cristão, e levava a mensagem de Cristo. Ah, tem acho que testemunhos até do pastor dele, que a favor dele era um cristão genuíno, que levava a mensagem de Cristo também. Por que também? Porque não só, ele também era um ativista político, não é?
Sim.
Ah, não que dê para se desvencilhar uma coisa da outra, política é quase tudo que fazemos, né? A forma como eu falo pode ser política, religião mistura-se com política, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas não mistura-se no sentido de que a igreja tem que se envolver com política, nada disso. Mas que todas as nossas ações são ações políticas no sentido de que elas influenciam a sociedade, percebe? Não que a igreja tem que ter papel político, nem os pastores, nem nada disso. Mas tudo que fazemos acaba tendo impacto político, quer eu queira, quer não. O que eu quero dizer com isso? É que ele não foi assassinado só pelas ideias religiosas, também foi pelas ideias políticas. Também por uma coisa muito importante, né? Que nessa rubrica desse podcast a gente trata mais sobre religião, então.
Sim, exatamente.
Falando de religião, há muitas pessoas, elas têm uma ideia totalmente deturpada do que é cristianismo. Talvez o Charlie Kirk possa ter sofrido também por isso. Atenção, não é? Não sei, não vamos saber qual é a intenção do atirador, do assassino, né, até ele dizer.
O interessante,
Mas
eu peço desculpa, o
sim.
interessante disto, o interessante é que é o seguinte, segundo informações, e eu não sei se tu tiveste conhecimento, ele acaba por ser entregue pelo próprio pai. O jovem
Acho que o pai
foi.
disse para ele se entregar, né?
Não disse para se entregar, foi ele que entretanto foi à polícia. Agora eu já não me lembro se é ele que foi denunciar ou se levou mesmo o próprio filho lá. Isto porque, e isto é para complementar, e é uma curiosidade, não sei se tinhas conhecimento disso, isto porque este jovem que assassinou Charlie Kirk é filho de uma família cristã.
Sim,
E a
eu vi
grande.
um pouco do background dele.
E a grande questão que depois se levantou é mesmo o que se passa dentro das escolas, das universidades, porque o que se questiona aqui é como é que um jovem que nasceu num ambiente com valores cristãos, cujos nós aprendemos que seja. Por pior, vamos imaginar que Charlie Kirk era um indivíduo mesmo mau, com as piores ideias possíveis, com as piores ações possíveis, um instigador e incita um instigador do ódio e tudo mais, porque também tem ouvido esse tipo de acusações a respeito dele, e existe aqui uma tentativa social de deturpar a imagem dele também atualmente, por cá está, certas comunidades. Mas por mais que nós vejamos, por mais que nós conheçamos alguém com essas características, mas nós como cristãos nunca somos, não, sabemos perfeitamente que nunca podemos responder ao mal com o mal, não é? E é aqui neste campo que mesmo que ele fosse Charlie Kirk um instigador do mal, cujo a meu ver não era, e há provas disso, mesmo que fosse, nunca seria esta a melhor resposta, e é aqui que entra a ação do próprio pai. E o que também se descobre acerca deste jovem é que, apesar dos valores que teve, e do background que ele tinha cristão em casa, ele é na faculdade, é na escola. Que tem aqui uma, não sei se lhe posso chamar lavagem cerebral. Ele até tinha neste momento um relacionamento penso eu, acho que era um transexual, se me engano. Penso que era isso. Acho que tinha uma namorada transexual. E ao mesmo tempo, isso entrou também em choque. Acho que foi isso que motivou o jovem é também, quiçá, não sei, em defesa do seu relacionamento, porque achou que estava a ser ameaçado por causa do tipo de discurso de Charlie Kirk, a atentar à vida do mesmo. Ou seja, questiona-se também depois muito as ideologias, as doutrinas que são colocadas dentro das escolas, das faculdades, independentemente dos valores e da educação que os jovens tenham em casa, que possam até ser corretos. Ou seja, isto é um alerta quase, isto é um alerta parental, que hoje em dia, mesmo para os pais, e por acaso falámos que eu ainda há bocado estava a dizer, pronto, tu agora vais ser pai aqui, vais ter aqui duas meninas, certamente têm a sorte as tuas meninas de nascer num lar cristão e terão obviamente aqui uma boa educação, boas influências, mas nada nada evita de ter cuidados um dia mais velhas, não é? Nas escolas. É aí que começa o teu grande trabalho depois, sem querer aqui colocar um tipo de comparação, mas entendes que o trabalho dos pais hoje em dia acaba por ser complicado, porque apesar de darem boa educação, chegam às escolas e acabam por sofrer algum tipo de lavagem cerebral na mesma. Não sei se me faço entender.
Sim, não, sim, mas é o que eu estava a dizer, a questão das ideias, né? É importante só, eu acho que a gente balancear isso com a dois aspectos, né? Do lado, podemos falar que... generalizar, né, porque eu não acho que as coisas sejam preto e branco, mas do lado mais progressista ou de esquerda, quem está nesse espectro político, e não só político, como eu acho que esse espectro hoje tem muito mais a ver com ideias do que só com política, quem está mais nesse pensamento mais liberal, progressista, mais à esquerda, ele talvez tenha uma ideia de um cristianismo, como posso dizer, que é dominador, de que quer impor coisas às pessoas. Ah, isso não é a mensagem de Cristo, por isso que eu quero falar sobre o desconhecimento, né? E do outro lado, do lado mais conservador, do lado mais à direita, se quiser chamar assim, às vezes há um cristianismo muito cultural, ou seja, eu só, principalmente, noto assim, eu tô aqui, eu vivo em Portugal há 13 anos, mas o Emanuel nasceu aqui, então sabe mais do que eu. Mas deve compreender que, por exemplo, está há um catolicismo cultural, onde as pessoas dizem que são católicas, por exemplo, não é? Uhum. E há um afastar da realidade bíblica, como o Manuel disse, como é que a pessoa se diz cristã e mata alguém? É porque ela não é cristã, a resposta é tão simples quanto isso.
É tão simples, percebe? Quanto isso, exatamente.
É, ela não é cristã, ela não compreendeu a mensagem de Cristo, uhum. Ela não sabe o que é a mensagem de Cristo. E uma pessoa que é doutrinada para matar alguém... E ou ela não entendeu que aquele cristão, o que ele realmente diz, ou ela foi doutrinada para não entender, talvez, ou aquele cristão realmente não está vivendo de acordo com a mensagem de Cristo.
Pelos frutos conhecereis.
Exatamente. No caso mais exato do Charlie Kirk, nós vimos que não há nenhum indício de discurso violento, não há nenhum indício dele... tentar retirar nenhum direito de qualquer comunidade, seja qual for, uhum, uhum. Não havia nada, havia uma pessoa aberta ao debate, ou seja, foi uma morte 100% injusta e inexplicável, né? A não ser o ódio pelas ideias dele, e que deve nos preocupar, sim, deve nos preocupar.
A mim custou-me bastante, a mim custou-me mesmo, porque, desculpa interromper-te, a mim custou-me mesmo, por exemplo, eu tenho visto algumas páginas a tentarem passar a ideia de que ele era, por exemplo, racista, que é uma coisa que parece que é muito viral hoje em dia, acaba por despertar muitas atenções, mas o problema é que existem mais vídeos, existem mais debates de Charlie Kirk a debater até com africanos, sobretudo os afro-americanos, e a provar que não existe nenhuma diferença. Eu lembro-me de um dos debates que um dos afro-americanos estava a tentar provar a Charlie Kirk que existe uma diferença entre os brancos e os negros no que toca ao DNA, e o Charlie Kirk, não existe, somos absolutamente iguais. Não existe qualquer tipo de diferença em termos de DNA. Não existe. Existe mais, isto para dizer o quê? Existe mais até debates, mais vídeos de Charlie Kirk até a provar que existe igualdade entre brancos e negros. Isto agora é só um pequeno exemplo. que era um dos temas muitas vezes sensíveis e que às vezes cria divisões na sociedade. Existe mais vídeos de Charlie Kirk a defender a igualdade entre brancos e negros do que o oposto. Por exemplo, mesmo questões, há vídeos, por exemplo, ele muitas vezes, sobretudo em algumas páginas também, a tentarem provar que ele era homofóbico ou que havia algum discurso de ódio contra homossexuais. Não, ele apenas dava a sua posição à luz da Bíblia, do que era certo ou errado, mas ele era bastante, aliás, ele até era bastante severo para com quem odiava ou quem havia quem dava um tratamento diferente a quem fosse só homossexual. Há vídeos também disso. Claro que ele no final sempre explicava: é o seguinte, eu como cristão eu sou obrigado a lhe dizer, porque não sou hipócrita, em como eu não concordo com o seu estilo de vida, porém eu sou seguidor de Cristo e Cristo ele dava-se mais com as pessoas que tinham ideologias ou estilos de vida contrários aos seus, dava-se no sentido, procurava entendê-las, procurava estar com elas mais do que até aqueles que se diziam israelitas. Nunca houve uma tentativa de Cristo de perseguir ou fazer mal a quem tinha estilos de vida bastante duvidosos. Tu vais ver, Jesus chegou a entrar em bordéis, claro que não obviamente como cliente, como devem calcular, mas chegou a entrar em bordéis, chegou a entrar em casa de políticos corruptos. Ou seja, havia exatamente por parte de Charlie Kirk uma tentativa, ou mesmo mesmo uma cópia de seguir os passos de Cristo nestes parâmetros, e é isto que me custa, porque o estilo de vida de Charlie Kirk, a meu ver, identificava-se bastante com aquilo que é ser um seguidor de Cristo. Há o pormenor, como tu mencionaste muito bem, acerca das questões políticas, porque ele também era conhecido por ser, como por exemplo, pró-Trump, ou seja, ser muito defensor do lado conservador, do lado chamado a direita dos Estados Unidos. Mas uma das coisas que eu realço das posições políticas de Charlie Kirk é que ele era muito patriota. E é aqui que se levanta alguma questão, se Charlie Kirk tinha posições muito políticas ou se tentava misturar muito a religião com a política e vice-versa. E a mim só me faz lembrar exemplos como Jeremias, Abraão, Moisés e outros profetas na Bíblia cujo se levantaram como vozes na sua geração, no meio da sociedade do seu tempo, em prol também da pátria. Existe estes homens em que têm até orações a Deus para com a sua pátria, para com a sua nação, defensores da sua nação, neste caso Israel, cujo esse tipo de posição, esse tipo de postura, para mim, na minha ótica, atenção, revela muito aquilo que Charlie Kirk também queria para os Estados Unidos. Uma nação mais próxima de Deus e que se identificasse com o Evangelho. É aqui neste parâmetro que eu vejo as posições ou as intervenções políticas de Charlie Kirk muito parecidas também à maneira como os profetas na Bíblia tinham com a sua nação.
Eu acho que, no geral, o americano ele é culturalmente patriota, né? A grande maioria dos americanos, uhum, esse espírito que eles têm, né? É sabido os grandes benefícios que até os Estados Unidos já fez ao mundo e faz. Também é conhecido os malefícios e coisas que fazem e fizeram. Mas eu acho que esse sentimento que podia haver no coração dele é um dos motivos, né, dele fazer o que fazia. De novo, eu acho que acabam as duas coisas andando aí juntos, né, a religião, a política, as intenções do nosso coração. Não conseguimos julgar, né? O que mais me choca sempre vai ser as pessoas passarem do campo das ideias para o campo de uma ação mais violenta, sendo que nós já temos, penso eu, na minha opinião, exemplos históricos suficientes para mostrar que essa ação física e violenta não traz grandes resultados, quanto que as pessoas queriam, não é? E temos até o próprio, principalmente o exemplo de Cristo, né? Que a revolução dele, entre aspas, que não foi nenhuma revolução, não foi uma revolução política, foi uma revolução, nem sei se diria social, mas foi uma revolução antropológica, né? Do ser humano, do coração. Ah, o que Cristo pregava não era simplesmente uma revolução civil, era uma revolução do coração das pessoas. E eu acho que ele tentava fazer isso através da arma mais poderosa, que é a palavra, do convencimento, do debate. E por causa disso ele foi silenciado, como o Manuel disse, eu concordo no começo. As pessoas, às vezes, que não têm argumentos, tentam silenciar a força, o que é triste. E também, até para, não posso dizer, não sei se diria vergonha, mas até para o fracasso de quem faz isso, a mensagem da pessoa que é assassinada, ela acaba se tornando mais forte, porque muita
É,
gente que
é isso.
nem o conhecia, vai querer saber quem é agora e vai ouvi-lo, etc, etc. Então,
Exatamente.
eu acho que nós devemos cada vez mais estar abertos ao diálogo. Algumas vezes, quando converso com as pessoas, eu acabo conversando sobre religião, sim, porque a religião, no caso o cristianismo, é parte importante da minha vida. Não é só parte, assim, é parte central, não é?
Sim.
Eu costumo dizer que o cristianismo não é um acessório que eu coloco quando vou sair de casa ou quando quero. Ele é parte integral de quem sou, porque eu creio que Cristo um dia transformou minha vida totalmente. Então, é parte integral da minha vida, não dá para se
Sim,
desvencilhar.
sim, sim, sim.
Por isso é natural, às vezes a gente está falando com as pessoas e aquela verdade que está em nós, ela sai. Aí nós queremos falar, e algumas pessoas que realmente se notam hostis, e eu noto, vejo logo, então eu evito discutir, mas o que eu reparo, essa é uma experiência pessoal minha, que a hostilidade delas está num desconhecimento do que é o cristianismo verdadeiro, talvez por más experiências pessoais, ou porque cresceram em lares que eram nomeadamente religiosos, mas não eram. São pessoas que sofreram na mão de pessoas religiosas, então elas ficaram com uma má impressão ou um desconhecimento. E que simplesmente nós tivemos paciência e mansidão de conversar e explicar, olha, não é bem isso que Jesus disse, as coisas são muito mais simples.
Sim, absolutamente, absolutamente. E tocaste no ponto. E aliás, nem vou acrescentar muito mais, até deixamos o episódio encerrado, mesmo com essa mesmo com essa conclusão, perdão. Até porque é 100% isso. A mensagem de Charlie Kirk, e tudo aquilo que ele fez acaba por ser algo que agora foi mais divulgado ainda. Infelizmente, com o seu assassinato, ainda mais divulgado foi. Para mim, aos meus olhos, fez-me lembrar também muito aquilo que está escrito em Atos 7 do que fizeram a Estevão, porque foi mediante um discurso e uma confrontação com a verdade e num debate de ele só contra um grupo de judeus. Que o mesmo acaba por ser assassinado também, apedrejado. É uma espécie. Foi muito, muito semelhante. Mesmo o cenário em que Estevão foi assassinado, faz lembrar muito o cenário em que Charlie Kirk também acaba por ser assassinado. Foi no exercício preciso de debater a verdade que Charlie Kirk é assassinado, tal como outros homens de Deus na Bíblia também foram. E eu acho que isso foi uma. Foi e é uma grande glória. Porque, talvez porque nós vemos muito poucos evangelistas ou cristãos ainda, sobretudo na zona do Ocidente, porque se nós formos para outras partes do mundo existe perseguição, existe assassinato em massa a cristãos, mas muito porque nós estamos aqui no chamado Ocidente, não vemos isto acontecer com muita frequência. Mas é assim que nós concluímos hoje. Não hesitem em contactar-nos e a comentar o episódio de hoje. que estará presente no nosso Spotify da Way Talk. Da minha parte, me despeço. Muito obrigado mais uma vez. Ranieri.
Também me despeço. Até o próximo episódio.
Tchau, tchau. Eles usam figuras, usam as escrituras, usam muitos provérbios, mas não ouvem seus conselhos. Eles usam estola, usam fracassos.